E cá estamos para a nossa última tertúlia Bola Branca da temporada, antes das férias e repouso dos elementos da tertúlia, com Rui Miguel Tovar, com Domingos Paciência e Pedro Azevedo. É o rescaldo do Mundial. Boa tarde a todos. Vamos então ao rescaldo do Mundial, que teve vitória francesa. Começo por ti, Rui Miguel Tovar. A tua Croácia fez uma ótima campanha, mas não resistiu aos franceses.
Não, é verdade, não resistiu e acabou por ser um vencedor justo. Aliás, este Mundial, para além de várias peripécias positivas, como só ter havido um 0-0, coisa nunca vista na história dos Mundiais, como, por exemplo, a Alemanha ter ido para casa mais cedo do que a Inglaterra, também uma coisa nunca vista em Mundiais, teve também uma fase a eliminar muito curiosa, porque, para mim, todos aqueles que ganharam passaram justamente, incluindo a França sobre a Croácia, vitória justa da França. França essa que na meia-final já tinha dado, já tinha feito um grande jogo com a Bélgica, cometeram só 4 faltas em 90 minutos, depois tiveram mais 2 nos descontos, mas tudo isto é um controle emocional muito grande, e com a Croácia viu-se isso mesmo, um controlo. Para além do controle de bola do Pogba e do Griezmann e do Mbappé, há um controle emocional muito grande da equipa francesa ao longo da prova, e a Croácia, pelo contrário, um descontrole emocional um bocado exagerado, que eu não tinha visto nos 3 últimos jogos, com aquela preocupação em rodear o árbitro constantemente, mesmo antes do lance livre do 1-0. Portanto, a França mais cerebral, a Croácia, com os nervos à flor da pele, deixou-se seduzir por esse jogo, por esse caminho, e a França é, inevitavelmente, uma campeã justa. Afinal, quem marca 4 gols numa final tem que ser campeão justo, não é?
Domingos Paciência, a França 2018 é mais forte que a de 2016?
Eu não diria que seja mais forte, diria que é uma equipa já mais madura, uma equipa já mais habituada, e a jogar junto também durante estes anos, é natural que seja uma equipa muito mais entrosada. E é verdade aquilo que o Rui diz, é que a Croácia acho que assumiu demais a final. Acho que uma Croácia nervosa, uma Croácia com muita ansiedade, foi isso que transmitiu para fora. Acabou por sofrer 2 golos, um do livre, que na minha opinião não existe, depois a seguir penalti, portanto, acaba por ser também nos momentos decisivos do jogo, acaba por ser liquidada pela França. Mas o Rui tem razão, acho que a Croácia ficou aquém daquilo que nós esperávamos. Depois dos bons jogos que fez, daquela equipa com criatividade, com dinâmica, com intensidade, com jogadores com uma criatividade como o Modric, ficar e perder uma final desta forma custa muito, porque, até porque eu estava a torcer pela Croácia. Acho que a Croácia poderia ter feito aqui um feito inédito, e foi uma boa oportunidade que teve aqui.
Pedro Azevedo, a França é uma equipa sólida, consistente, ocupou bem sempre os seus espaços, uma equipa muito equilibrada que vence o Mundial.
É, vence o Mundial sem praticar até um futebol muito bonito, ou nem sempre bonito. Muitas vezes a França fez-me lembrar um trator a subir uma encosta, ou seja, não é bonito, mas é eficaz. Foi a melhor equipa a França, na minha opinião. Quem ganha sem recurso a prolongamento na fase a eliminar a equipas como a Argentina, como a Uruguai, como a Bélgica, e na final ganha a Croácia, é a melhor equipa deste Mundial. Uma equipa muito coesa, é uma equipa com expressão coletiva muito definida, jogou em 4-2-3-1, o Deschamps, e com um quadrado de betão que foi determinante na zona central, com os centrais Varane e Umtiti, e os trincos, se se poderá chamar, os médios de cobertura, Pogba e Kanté. Depois tem um jogador que tem perfume na zona central, Griezmann, e depois na frente, um jogador que, na minha opinião, já o disse aqui há uma semana, é o mais promissor de todos os jogadores que estiveram neste Campeonato do Mundo, Mbappé. A França também mostrou plasticidade tática, veja-se que termina o jogo em 4-4-1-1 frente à Croácia, fechando a porta, acabando com a questão, e eu concordo quando Deschamps reconhece que Portugal influenciou a França atual, ou seja, os franceses aprenderam a lição em 2016 e dessa lição tiraram muitas ilações para este Campeonato do Mundo, e a vitória passa muito também por aquilo que aprenderam há 2 anos.
Prémios individuais, já vamos a outras equipas, mas para já também é o Mundial consagra Modric, melhor jogador do Mundial, Courtois, o melhor guarda-redes, talvez porque afinal também não tenha corrido muito bem a Lloris, e Mbappé, o jogador jovem deste Mundial. Meus caros, querem acrescentar mais algum nome? Rui Miguel Tovar, achas que estão bem entregues os troféus individuais?
Sim, desta vez não houve aquela tendência de atribuir o prémio antes da final, atribuiu-se depois, e o Modric é um justo vencedor por tudo aquilo que fez, exceção feita à final, porque na segunda parte do jogo, na segunda parte do França-Croácia, o jogo foi bastante partido, chegaram mais de guarda-redes para os médios, e o Modric perdeu-se ali um bocadinho na segunda parte, mas a verdade é que foi um Mundial da sua consagração, finalmente. É um jogador, tal como Rakitic e Mandzukic, que estão tapados por outras estrelas. O Modric estava tapado pelo Ronaldo, o Rakitic está tapado pelo Messi no Barcelona, o Mandzukic está tapado por uma série de jogadores das Juventus, mas que juntos, e até individualmente, têm uma classe inigualável, e felizmente foi possível ver isso neste Mundial. Começou com aquele 3-0 Argentina, o grande espanto da primeira fase, da fase de grupos, e portanto atribuo, sim, é justíssima a bola de ouro, digamos assim, do Modric neste Mundial, e depois, inevitavelmente, o Mbappé, claro que sim, claro que é uma estrela fulgurante, o Leonardo Jardim que o diga, que treinou no Mónaco e que sabe muito bem o que é que vale o Mbappé, que conseguiu destacar-se num PSG com Cavani e Neymar, e agora nesta França de Griezmann e Pogba também se impôs marcar 2 gols à Argentina, e depois marcar um gol na final com 19 anos. Quer dizer, o céu é o limite. E não sabemos ainda o que é que isso representa, mas de facto que a França tem ali um jogador para o futuro, isso é inquestionável, tanto a França como o mundo.
Domingos, as escolhas individuais.
Eu, é evidente que isto tem muito a ver com a final, quem disputou a final, e o Modric só disputar a final, e nós vimos que o Modric fez um bom campeonato do mundo, mas eu acho que haveria um jogador que fora destas duas equipas devia estar ali por receber para mim o melhor prémio, o prémio do melhor do mundo. Acho que o Hazard fez um Mundial excepcional. Acho que, e um Hazard completamente, uns furos muito acima daquilo que tem sido no campeonato inglês, assumir mesmo o jogo com a sua qualidade técnica, com profundidade, portanto, desequilibrador, muito desequilibrador neste campeonato do mundo. Portanto, o Hazard, acho que na minha opinião, teve pontos acima do Modric, mas como é que me digo, isto tem a ver com quem joga a final, e o Modric, não haja dúvida que a seguir ao Hazard, para mim foi o segundo melhor jogador, e depois não haja dúvida que esta revelação de Mbappé, que é, não é de estranhar, porque realmente trata-se de um grande jogador e com o futuro, porque hoje em dia a velocidade faz a diferença no futebol, e ele mostrou isso, que ele é um jogador muito rápido e é um jogador que consegue fazer a diferença.
Na linha do que dizias na semana passada, Pedro Azevedo, e o ocaso das grandes estrelas, temos aqui um lote de pretendentes ao trono de Messi e Ronaldo.
Foi um campeonato do mundo de coletivo, não de individual, de nomes individuais. Foi mais de expressão coletiva este campeonato do mundo. Não há um nome que fique ligado a este campeonato do mundo. Prometia muito Ronaldo, mas desapareceu rapidamente. Neymar também, e Messi nem chegou a aparecer praticamente neste campeonato do mundo. Destaco Griezmann, Mbappé, Modric, Hazard. Acho que a FIFA deu o troféu a Modric para premiar a Croácia pelo bom campeonato que fez, mas este foi fundamentalmente, como eu dizia, o campeonato do coletivo, do equilíbrio e do laboratório. 43 golos de bola parada e 70% dos resultados de todo o Mundial terminaram ou empatados no tempo regulamentar ou com a diferença de um golo.
Uma pergunta muito, para uma resposta muito rápida a cada um, diferente entre elas. Domingos Paciência, o que dizer deste lote que perspectiva um grande europeu próximo? Croácia, Bélgica, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Alemanha. Teremos provavelmente aqui um europeu à vista de grande nível daqui a 2 anos?
Sim, estou convencido que perante isto que assistimos aqui no Campeonato do Mundo, a manter os jogadores e a média de idade também o permite que possamos pensar que daqui por 2 anos estejamos a ver equipas muito, muito boas e competitivas. Basta ver quais foram as equipas que chegaram à fase final, aos quatro últimas seleções que chegaram ao final deste Campeonato do Mundo, eram europeias, e portanto isso demonstra que o futebol europeu está forte e se calhar no próximo campeonato europeu vamos ter mais qualidade, acho que vai haver mais qualidade. Não foi, no meu entender, também não foi, concordo com o Pedro, que não foi um campeonato do mundo onde se possa dizer que houve jogos de grande qualidade e onde houve uma equipa que entusiasmasse, que marcasse um Mundial. Portanto, eu concordo plenamente com aquilo que diz o Pedro.
Pedro Azevedo, em 2 anos Portugal consegue intrometer-se ao mais alto nível para este lote de seleções que chegou a esta fase do Mundial e que pode proporcionar um grande campeonato da Europa?
Muitas dúvidas sobre Portugal. Quem serão os defesas centrais, que terão de ter uma sucessão, porque a nossa dupla de centrais neste campeonato do mundo tinha 70 anos de idade, os dois centrais juntos, e como estará Cristiano Ronaldo com 35 anos no próximo Campeonato da Europa, mas será certamente um grande europeu pela amostra deste Mundial, que a partir dos quartos de final deixou de ser um Mundial para ser um europeu.
Para ti esta pergunta, Rui, estiveste um mês na Rússia, o que nos podes dizer sobre a organização deste Mundial por parte dos russos?
Tudo ótimo, nunca fui assaltado por uma ideia negativa, seja no comportamento dos estádios, a caminho dos estádios, seja na vida social e particular. Tudo foi uma experiência ótima, claro que isto é um mês, não é? Não apaga, não quero dizer que o Putin seja um rapaz simpático e que a Rússia seja um país assim ao assado, mas a verdade é tudo aquilo que todos os receios, todos os medos, desbateram-se completamente, desbateram-se a partir do primeiro dia, mas de facto ao fim de 40 dias percebeu-se que a organização foi imaculada, não há um defeito a apontar. Tudo saiu perfeito, as pessoas nas ruas querem, são simpáticas, demonstram sempre a curiosidade em querer saber de onde é que somos. Eu fui apanhado 3 vezes a olhar para o esquema do metro de Moscovo, que está em cirílico, a tentar perceber para onde é que eu iria, e por 3 vezes, 3 senhoras vieram perguntar se eu queria ajuda, disse que sim, e disseram como é que eu ia apanhar o metro. Portanto, isto também indica muito o que é o modo de vida da Rússia, para quem não conhece e para quem, obviamente, parte com uma série de preconceitos, que felizmente foram todos debatidos 1 a 1. A Rússia demonstrou ter uma capacidade organizativa bastante boa e
Not
ótima. E já agora,
diz.
Vou só fazer um reparo ao Europeu 2020, 2 reparos, aliás. O primeiro é que eu estive a ver anteontem o Europeu 2020, e aquilo vai ser uma experiência louca, porque os grupos, não vai ser europeu, não vai ter cidade-sede, não vai ter país-sede, portanto vai ser por toda a Europa, e há um grupo que se joga em Roma e Baku. Portanto, a ver se Portugal não calha nesse grupo, né? Senão vamos ter que estar a fazer viagens intermináveis.
Sim, e também...
Um outro apontamento é o terceiro classificado. Quando um representante da UEFA é a terceira classificada no Mundial, não vai ao europeu seguinte, e isso foi uma coisa que começou, curiosamente, com Portugal em 66. Portanto, estou curioso para saber da Bélgica.
Muito rapidamente, só notas finais nesta última edição de Tertúlia e Bola Branca. Domingos, já falámos sobre Ronaldo na semana passada e já antecipámos um pouco o que pode ser Ronaldo na Juventus, apresentado esta tarde em Turim. Do ponto de vista dentro das 4 linhas, é sempre fácil casar grandes jogadores ou há aqui um desafio também, tendo em conta os nomes que neste momento, e recordo, neste momento pode haver saídas, mas estamos a falar homens da frente como Higuaín, como Dybala, como Mandzukic. O que é que pode mudar também no jogo de Ronaldo, muito rapidamente?
Acho que não vai mudar muito. Eu acho que Ronaldo vai cada vez mais se vai afirmar como um número 9. Portanto, vai viver muito essencialmente aquilo que uma equipa constrói, principalmente pelos corredores laterais, porque ele cada vez está mais finalizador. Agora, é evidente que sabemos que Ronaldo vai para um contexto diferente, um tipo de futebol diferente. Sabemos que os italianos, há muitos anos que prevalece o aspecto defensivo, uma equipa muito rigorosa, por vezes a defender com 3 centrais, portanto é natural que Ronaldo até possa vir a sentir mais dificuldades. Mas volto a referir, Ronaldo vive de desafios, e este é mais um desafio, e ele quer provar que é bom em qualquer lado e ganha em qualquer lado. Portanto, ele, enquanto tiver esta ambição, mesmo com a idade que já tem, eu acho que o Ronaldo vai continuar a fazer gols, porque cada vez é mais goleador. Portanto, eu estou a ver o Ronaldo a continuar em grande em Itália, apesar, volto a referir, de ser um futebol muito mais defensivo do que o futebol espanhol.
Pedro Azevedo, tu falaste num passo atrás na carreira de Ronaldo, mas com estes craques ao lado as coisas não se vão facilitar?
seria sempre um passo atrás a partir do momento em que saísse de um clube com a dimensão do Real Madrid, porque é o clube número um do mundo. Esta entrada na Juventus parece-me que é exatamente para o lugar de Higuaín. Higuaín deve ir para o Chelsea e Mandzukic, eu recordo que na Juventus parte da esquerda, neste esquema de Massimiliano Allegri, o 4-2-3-1, tem dois laterais que sabem atacar. Lee Steiner foi para o Arsenal, mas chegou Cancelo, Alexandro está à esquerda, dois jogadores de miolo, Pjanic e Matuidi. Matuidi joga numa situação diferente da que joga na França. Na frente, Mandzukic parte da esquerda, Douglas Costa da direita, Dybala do meio e depois há o ponta de lança que eu acho que vai ser Cristiano. Cristiano vai ser um 9 puro neste sistema da Juventus na nova época, não tenho dúvidas.
Rui, a tua perspectiva, vamos fechar contigo esta reflexão sobre Ronaldo na Juventus.
Eu tenho sempre aquela ideia do transmitida por José Mourinho quando foi à Itália e ele ficou e continua espantado porque quando ele treinava o Inter, se ele aos 10 minutos fizesse uma alteração tática do treinador da equipa adversária, se fosse ele do Milan ou do Catania ou do que fosse, ou do Palermo, esse treinador ajustava o esquema tático ao Inter naquela hora. E o Mourinho ficou espantado porque nunca tinha assistido a isso. E durante os 2 anos de Mourinho no Inter, assistiu-se a essa metamorfose engraçada que o Mourinho transmitiu. E vai ser curioso ver o Ronaldo neste registro, no registro defensivo de Itália. Também acredito que vai ser o número 9 de uma Juventus da aglutinadora, a lutar pelo milésimo título consecutivo, que já não sei quanto é que são, se são 7 ou se são 8, mas que vai, sobretudo, lutar pela glória europeia, que já não conquista a Liga dos Campeões desde os anos 90, 96, portanto, já lá vai muito tempo. Na altura jogava o Paulo Sousa, portanto, só para se ver a diferença, a decalagem, o Ronaldo vai ser número 9 de uma equipa cujo sonho é o europeu.
Vamos estar atentos e vamos fazer uma pequena pausa de umas semanas, regressamos no dia 6 de agosto para a nossa tertúlia, aí já para perspectivar o campeonato. O Benfica também vai começar no início de agosto a sua campanha na Liga dos Campeões, os três grandes já estão a treinar, mas sobre essas reflexões deixamos para agosto. Um abraço a todos, boas férias, em alguns casos, encontramos-nos em agosto. Um abraço.
Um abraço, obrigado.
Abraço.